Abra a sua Bíblia na carta de Tiago. Nós vamos ler o capítulo 4. Semana passada eu disse aos irmãos que nós íamos fazer um estudo, uma pequena série sobre o horror e a origem das guerras. O horror e a origem das guerras. Tivemos aqui, nos cultos da manhã, de maneira maravilhosa, testemunho sobre a Ucrânia, a presença de uma irmã ucraniana. Foi um culto muito impactante. E à noite, o irmão Mário, da Voz dos Mártires, pregando a palavra de Deus e trazendo para nós uma mensagem muito poderosa. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que tem a ver uma guerra de um país com a sua família? O que tem a ver a guerra lá no outro continente do mundo com a sua vida? E mais, o que tem a ver a guerra com a sua oração? Tiago é um livro de sabedoria. Os teólogos classificam os livros da Bíblia, livros proféticos, livros de sabedoria, e Tiago é o livro de sabedoria dentro do Novo Testamento. Esse Tiago aqui, segundo os estudiosos, é o irmão sanguíneo de Jesus. Você sabe que nós cremos pela palavra que Jesus teve irmãos e irmãs consanguíneos. Este irmão de Jesus escreve um livro de sabedoria. O que caracteriza um livro de sabedoria? É um livro de grande objetividade, de conselhos práticos, certeiros e, obviamente, repletos da sabedoria divina. O capítulo 4 vai ser o alvo da nossa série. Diferentemente de outras vezes, em que eu costumo e amo fazer as séries bíblicas, fazemos isso há muito tempo, inclusive já fizemos em todo o livro de Tiago. Diferentemente de outras vezes, nós não vamos tratar um capítulo após o outro, nós vamos tratar apenas 10 versículos no capítulo 4. Mas vocês vão ver o quanto Deus tem para nós, hoje pela manhã, no culto da noite, semana que vem, nesse texto riquíssimo de Tiago 4, que diz assim, olhe para a sua Bíblia: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar nos seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento, alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E Ele os exaltará. Até aí, irmãos. Que texto forte. É um texto de advertência, e Tiago está falando das guerras que nós vivemos, E a primeira frase que eu quero dizer aqui é a seguinte: as guerras exteriores, isto é, as guerras das nações, as guerras dos países, as guerras dos continentes, nascem dentro do coração humano. Quando Salomão, em Eclesiastes capítulo 3, verso 8, diz assim: há tempo de guerra, ele não está normatizando ou incentivando as guerras na nossa vida. Ele está apenas constatando uma tragédia, uma realidade da existência humana. Infelizmente, há tempos de guerra. E as guerras, meus irmãos, fazem parte da existência humana de uma maneira muito mais ampla do que nós imaginamos. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. O maior império da história da humanidade foi o Império Romano. Aliás, o Império Romano, para quem estuda a história, teve duas áreas. O Império Romano, cuja capital era em Roma, é o chamado Império Ocidental. Mas o Império Romano também tinha uma sede no Oriente. O Império Ocidental, só o Império Ocidental durou 503 anos. Roma fazia das suas conquistas, da ampliação das suas terras e das guerras, um estilo de vida. Eu estou dando um exemplo do Império Romano, mas no século XX, nós vimos a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Pasmem, anotem, ela custou 340 bilhões de dólares e matou 30 milhões de pessoas. 21 anos depois, como a gente tem dificuldade de aprender, na mesma Europa, surgiu a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Pasmem. Se na Primeira Guerra Mundial se gastou 340 bilhões, o equivalente a 340 bilhões de dólares, a Segunda Guerra Mundial, o gasto foi de 1 trilhão de dólares para matar pessoas. Se na Primeira Guerra Mundial morreram 30 milhões, na Segunda Guerra morreram 60 milhões, o dobro. Mas eu vou dar aqui exemplos de outras guerras no mundo e na história. Por exemplo, por várias décadas nós vivemos debaixo da Guerra Fria, que era uma guerra ideológica entre comunismo e capitalismo, que não terminou. Continua assombrando o mundo. Uma ideologia socioeconômica produzindo morte. As guerras do Oriente Médio. Parece que aquela região do mundo nunca parou de guerrear. A faixa de Gaza, Israel, Irã, Iraque, Síria, Líbano, Jordânia e tantos outros países que constituem o Oriente Médio. As guerras da África, porque a África é um continente extremamente pobre, elas não ganham as notícias e as manchetes, mas os genocídios africanos são tremendos na história. Como está acontecendo agora dentro do Sudão. E as guerras religiosas? Foram e continuam sendo muitas. As guerras entre cristãos e muçulmanos, por exemplo, as chamadas cruzadas que duraram do 11º século ao 13º, séculos de guerra, quando cristãos e muçulmanos tentavam tomar a posse de Jerusalém. Irmãos, eu estive em muitos lugares de guerra, como recentemente na Ucrânia, no Iraque, em Israel, no Líbano, mas teve uma que me chamou a atenção sobre a natureza humana: a guerra da Irlanda do Norte. Quando chegamos na cidade de Belfast, aliás, cidade da construção de grandes navios, inclusive o Titanic, o homem que nos guiava nos levou a uma rua e disse assim: quem mora do lado de lá é católico, quem mora do lado de cá é protestante. A guerra da Irlanda do Norte durou décadas, 30 anos, matou dezenas de pessoas. Os católicos queriam a independência da Irlanda do Norte, e os protestantes queriam continuar fiéis à coroa britânica. Guerras de quem devia proclamar a paz. Irmãos, estima-se, segundo os estudiosos, que já morreram em guerra mais de 1 bilhão de pessoas. Por quê, pastor? Tiago acaba de responder a essa indagação, quando ele diz o seguinte, preste atenção, que as guerras exteriores são apenas o reflexo das nossas guerras interiores. E agora nós vamos descer como se numa escala bélica, ou numa escala de conflito. A escala diz que há guerras entre as nações, os países, mas há guerras entre as cidades e dentro das cidades. Há guerras nas famílias de todos nós. Há guerras nos nossos relacionamentos. E por que tanta guerra? Eu não sei se Platão leu Tiago. O grande filósofo Platão, que viveu num período antes de Cristo, em torno de 300, 400 anos, ele diz o seguinte: a causa das guerras, Platão, batalhas e revoluções, não é outra coisa senão o corpo e os seus desejos. Eu tenho uma desconfiança que ele leu Tiago. Porque a origem dos conflitos, a origem da batalha, a origem da guerra entre os países, a guerra da sua família, a guerra do casamento, a guerra dos nossos relacionamentos, tem a mesma origem. Se nós resolvermos o problema da origem, nós não vamos ver guerras. E qual é a origem? Os prazeres, está aí no texto, que dominam a mente e o coração humano. A palavra grega aqui para prazeres é hedonê. Não, eu não quero que você passe a estudar grego, não é isso. É porque você conhece uma palavra muito ligada e com a mesma raiz, é dessa raiz, a palavra hedonismo. Hedonê, hedonismo. Hedonismo é uma corrente filosófica que está presente e cada vez mais hoje, dizendo o seguinte: o prazer é o bem supremo da existência. O maior objetivo da vida de uma pessoa é ter prazer. Então vivam, façam, comam, bebam, vão. Por que que os ateístas, hedonistas geralmente, são tão contra a religião? porque tanto o cristianismo como outras religiões acabam colocando um freio moral, ético, no indivíduo que nós somos a partir do pecado sem freio. Não se iluda. Eu e você podemos chegar a cometer as atrocidades que outros homens cometeram na história. Stalin ordenou a matança de 54 milhões de pessoas. Napoleão Bonaparte na França. E tantos outros ditadores da história. A questão é só o nível de poder que nós temos. Se nós somos chefes de família, ali nós fazemos guerra. Se eu sou um empresário ou domino um grupo de liderança, ali também eu posso fazer guerra. Se eu tenho o domínio, um poder maior no Estado, por exemplo, eu posso levar o Estado à guerra. Por quê? Porque dentro de nós, dentro do coração humano, meu e o seu, existe o hedonê, a busca pelos prazeres, que foi o que o vírus do pecado nos ensinou. Então há guerras entre as nações, entre as famílias, tem guerra no meu coração. Agora, hoje de manhã, nós vamos trabalhar só dois versículos, não os 10 que nós lemos, os 10 de respeito a toda a série, que hoje à noite continua. E hoje à noite é uma coisa muito importante, o que que a guerra tem a ver com a minha oração? Vamos ao versículo primeiro, olhe para a Bíblia. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões, dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? No versículo 1, Tiago está dizendo que os desejos provocam guerra. A guerra, por exemplo, no âmbito conjugal, se estabelece quando um cônjuge quer levar a termo o seu desejo e o outro não. E o antídoto da cura dessa relação é dizer, e foi ele que disse, o Senhor Jesus, enfatizando Gênesis, que os dois seriam uma carne só. O problema então não está fora de nós, o problema da guerra está dentro de nós. E há três sustentáculos de tudo isso. Essas três coisas andam juntas na história de todas as guerras, desde a da sua casa até a guerra da Ucrânia, até a guerra de Gaza, até a guerra do Sudão. Que três coisas são essas? Dinheiro, que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O ter dinheiro. Segundo sustentáculo é o poder. E o terceiro é a glória própria, o nome escrito para sempre. Todos nós, em algum nível, buscamos essas coisas. Dinheiro, glória e poder. Eu vou citar aqui uma entrevista que eu assisti, e vou citar nomes porque foi pública. Quando o senhor Antônio Carlos Magalhães estava se candidatando de novo, e o repórter perguntou para ele, o senhor é um homem tão rico? Sua família tem prosperidade para muitas gerações. O senhor já governou a Bahia, o senhor é figura de proeminência no parlamento, mas o senhor já está com uma certa idade. Por que o senhor quer se candidatar de novo? E ele respondeu, com um leve sorriso, aquela roupa impecável que usava, ele disse assim, meu filho, você não sabe o prazer do poder. O poder é muito mais fascinante que o dinheiro. Ter poder sobre as pessoas, gente. Governar territórios. Expandir a influência. Então, todas as questões envolvendo os prazeres do coração têm relação com tudo isso. Com o poder, com a glória, com o dinheiro. E aí vem o versículo 2. Vá na Bíblia. E Tiago diz assim: vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem a lutar e fazer guerras. Eu não vou ler o final, porque o final do verso 2 vai ser assunto de hoje à noite, que é sobre a relação e a correlação das guerras com a oração e o impedimento das orações. A gente cantou um cântico aqui, Miquel, que em síntese diz assim: eu clamei, eu clamo e Deus atende, eu clamo e Deus atende. Sim, mas pode haver um dia que você clame e Ele não te atende. Já estudou na Bíblia que há impedimentos às nossas orações? E a questão da guerra vai nos ensinar isso. Quando Tiago está no verso 2, vocês cobiçam e não têm, vocês matam e invejam e não conseguem obter o que desejam, vivem lutando e fazendo guerra, ele está falando, olha aí psicólogos, de um ciclo vicioso e destrutivo dentro de nós. Aí que você vai entender por que que uma pessoa alcança um patamar financeiro, social, mas aquilo não a contém. Ela quer mais. Ela quer mais dinheiro, ela quer uma casa melhor, ela quer mais poder, mesmo que ela já esteja no auge de uma satisfação primária, ela é levada a mais. Eu quero mais. O que Tiago está dizendo aqui é que o homem, a natureza humana, é insaciável. Nunca, gente, nunca o nosso desejo vai ser saciado. Quanto mais você conquistar, você quer mais. Uma posição completamente contrária ao que a Bíblia ensina. E ele diz assim: a violência do coração dominado pela ambição e a força da inveja. Eu já brinquei com isso aqui muitas vezes, porque eu não entendo porque que esse pecado está aqui na Bíblia. Ninguém tem inveja. Se eu perguntar aqui, mandar levantar a mão, não vou fazer isso. Você é um invejoso? Eu? Não. Nenhum de nós é, mas está na Bíblia. Dizendo que essa necessidade de obter o que o outro tem faz parte da natureza humana decaída. E nós começamos a ver isso no Gênesis, porque Caim, por inveja, não suportou ver a oferta de Abel. A oferta de Abel agradou a Deus. E por inveja, ele mata o seu próprio irmão, anula, aniquila. Senhoras e senhores, a inveja está aqui, dentro de todos nós. Por mais que você diga que não tem, tem sim. Porque entre o que você pensa de você e o que a Bíblia diz sobre você, eu fico com a Bíblia. Entre aquilo que eu digo sobre mim e o que está na Bíblia, eu fico com a Bíblia. E a palavra de Deus declara que a força da inveja, da ambição, essa coisa incontrolável de ter e ter e ter, Esse pecado silencioso é a raiz. Vem dos prazeres. Vem da necessidade humana. Por isso que a gente guerreia. Por isso que a gente faz guerra dentro de casa. Por isso que a gente faz guerra nos relacionamentos. Por isso que a gente faz guerra na igreja. Por isso que a gente faz guerra no trabalho. Por isso que as nações guerreiam. E aí o que acontece? Vamos entrar um pouquinho mais fundo, porque a guerra é contra nós mesmos, a guerra que nós construímos. O pecado nasce das paixões egoístas, essa é a palavra, dos prazeres. Porque ele começa na mente e no coração. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você, quando você for pedir perdão a Deus, nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender isso. A gente costuma pedir perdão a Deus dos atos que a gente fez e que reconhece que errou. Não. Você tem que pedir perdão a Deus, não é só por isso. Você tem que pedir perdão a Deus por aquilo que você sente e pensa. O cristianismo é mais profundo. Vou trazer-lhes o exemplo do próprio adultério. A lei diz, disse Jesus, conjunção adversativa do português, eu porém vos digo, isto é, o que eu vou dizer a vocês, sobrepõe a lei, se um homem no seu pensamento, cobiçar a mulher de um outro homem, adulterou, ficou estreito agora, ficou ruim, porque o nosso pedido de perdão, não é só pelos atos errados que nós praticamos, é pelas intenções equivocadas, pelos pensamentos errados. É desses pensamentos que vão sair as ações e as ações de guerra. No outro dia eu ouvi a conversa que foi pública no mundo de dois grandes líderes de nações. Um deles estava em guerra, o outro não. Eu achei interessante como que a megalomania humana toma forma, e um dizia assim para o outro, agora com esse avanço científico, nós podemos viver até 150 anos. Quando eu não me acerto com Deus, quando eu não peço perdão, quando eu não trato isso, eu começo a desenvolver uma deformação de autoimagem, de autoestima, ganância, cobiça. E a gente começa a cobiçar o que é dos outros. E Deus sabe muito bem porque que Ele colocou os 10 mandamentos, não é? Os 10 mandamentos eram o freio moral de Israel, que abalizou todo o ensinamento ético, moral. E qual é o 10º mandamento? Qual é o 10º mandamento? Vou ler para você. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem os seus servos, suas servas. Nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Por que isso está na Bíblia? Porque nós cobiçamos e criamos dentro de nós mesmos uma guerra interna. Eu vou dar um exemplo bíblico do que para mim é a maior confissão de guerra pessoal já vivida por um homem de Deus. Foi Paulo. Depois você estuda o capítulo 7 de Romanos. Vou ler alguns versículos aqui para vocês. Paulo, que lutava com a sua natureza como nós, apesar de ter ido ao terceiro céu, como ele testemunhou, ele lutava como eu e você lutamos. Ele disse assim: eu não entendo o que eu faço. Olha isso, eu estou falando de Paulo, não de Vander. De Wander tudo bem, eu estou falando de Paulo. Não entendo o que eu faço, pois eu não faço o que desejo, mas eu faço o que odeio. Verso 18, agora. Eu sei que nada de bom habita em mim, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Conhece alguém assim? Verso 19: pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer. Olha a luta, é a luta de todos nós. Verso 24, eu estou dentro de Romanos 7. Ele chega no momento de explosão, diz assim: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Todos nós podíamos repetir isso. Somos miseráveis. Nossa natureza é decaída, somos cobiçosos, somos invejosos, e tem esse vírus do pecado dentro de todo mundo aqui. Por isso que a Bíblia não deixa você julgar ninguém. Você pode não cometer o pecado do outro, mas você comete o seu. No versículo 25, Paulo parece que dá uma resposta a ele mesmo, sobre a crise que ele estava vivendo com ele, sobre a guerra. Isso é uma guerra dentro de uma pessoa. Todos nós que somos crentes sérios vivemos essa guerra. Sim ou não, gente? Todos nós vivemos isso aqui. Eu quero fazer o bem, não consigo. Eu quero parar de falar isso, não consigo parar. Mas isso não é desculpa para você deitar na sombra da árvore. Porque a Bíblia nos dá mecanismos de nós trabalharmos, deixando o Espírito Santo dominar o nosso espírito, aperfeiçoar a nossa santificação, é Ele que santifica. Verso 25, ele diz assim: graças a Deus, depois de falar muito dele, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, que perdoou os nossos pecados, continua perdoando e colocou em nós o Espírito Santo. Aleluia! 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 As guerras das nações, as guerras dentro de nós, e olha, eu vou entrar aqui num pedacinho. Aqueles desvios que a gente faz, às vezes, importantes. Às vezes nós criamos guerras dentro de nós, porque nós nos vemos de maneira equivocada. A Bíblia recomenda que você não superestime você, nem subestime. Você não é nem mais, nem menos. Cada um, diz a palavra, tem a visão adequada de si mesmo. Não é para se achar o pior da terra, nem para se achar o melhor da terra. Mas, irmãos, nós temos hoje uma ferramenta de cunho social que tem agravado em nós esses sentimentos, e eu estou me referindo às mídias sociais. As mídias sociais são uma bênção. Nós usamos aqui na igreja, nós temos os nossos Instagrams, e muitos têm Facebook, mas olha só, tenha sabedoria. Quando uma coisa é postada no feed, ou alguma coisa que vai para o Instagram, só vai coisa boa. Se você não tiver uma medida correta de si, quando você vê aquilo, você é jogado para baixo. Aquilo que está postado, você acha que é a vida da pessoa, e você diz assim: poxa, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não sou assim, e você começa a sentir um lixo. Então, se há uma coisa nessa vida que a gente não pode fazer, é comparação com a vida dos outros. Cara, cuida da sua e gosta da sua, porque esta comparação vai te levar a uma baixa autoestima e uma baixa de autoimagem. Então, uma ferramenta que pode ser tão boa para nós, por causa da comparação, eu olho aquela comparação, você está vendo como é que eu sou um lixo? Eu nunca vou ter isso aqui, eu nunca vou ser isso aqui. Quero dizer uma coisa para você: Deus te fez, Deus te ama, Deus cuida de você, você é valoroso para o Senhor, você tem dons e talentos, você foi salvo, você é detentor do Espírito Santo de Deus, Ele pagou o preço pela tua vida, Ele morreu por você, então valorize quem você é. Não se compare. Não entre nas armadilhas de Satanás, criando guerra dentro de você mesmo. Nós fazemos guerras com as nações, mas nós fazemos guerras dentro de nós. E vou falar agora de um outro tipo de guerra, que são a guerra com as pessoas. Ah, essas nós somos bons. Já percebeu que num conflito você sempre tem razão? Claro, lógico, não tem conflito com muita dor, um dia, no momento, você diz assim: poxa, acho que eu dei uma erradinha. Nós guerreamos com as pessoas pela mesma razão. Pela mesma razão da guerra em família, da guerra do Estado. Os prazeres, a cobiça, a ambição. E estabelecemos uma competição de interesses. E o meu interesse tem que prevalecer. E sempre o mecanismo psíquico, mental é assim: você planeja. E você então vai dando forma ao seu pensamento na direção do seu desejo. E depois você tem que impedir que aquele ou aquela que está atrapalhando você alcançar o seu objetivo, ele tem que ser eliminado. O crime acontece assim. A lógica do crime é essa: eu cobiço, eu invejo, eu maquino, eu crio a situação, e agora eu tenho que eliminar aquele que pode estar me impedindo de alcançar o meu objetivo. Se precisar, eu mato. Como funciona a guerra? Do lado de fora, funciona do lado de dentro e funciona nos relacionamentos. Você sabia que tem guerra na igreja? Não. Pastor, não. Me lembra aquele personagem da escolinha do professor Raimundo. O quê? Não acredito. Morreu. Tem crente que fica com essa fantasia. É, guerra. Não, na minha igreja não. Em Marcos capítulo 10, os discípulos começaram a se arrebentar por causa de privilégio. Tem sempre dois, três mais espertos. Autoestima lá em cima. Eu sou melhor do que aquele Tomé. Aquele cara calado, não tem nem nada sobre ele quase na Bíblia. Senhor Jesus, nós estamos aqui na moita, eu e meu irmão. Dá para o Senhor colocar a gente um do lado direito e do lado esquerdo, lá no céu? Tem um texto que diz que quem pediu foi a mãe. Deu para entender, não deu? Senhor Jesus, meus filhos não têm igual. O Senhor pode procurar na terra. Bota um, toda humildade, Senhor, bota um lado direito e um à esquerda. Jesus foi de uma elegância, eu não vou nem contar o resto do texto. Vamos para a igreja de Corinto, capítulo 6 fala que havia uma guerra tão grande, e Paulo condena quando irmãos da igreja de Corinto levavam os outros irmãos ao tribunal do Estado Romano. Não façam isso, ele dizia. Não levem seus irmãos aos tribunais, tentem resolver as causas entre vocês com perdão, com a graça de Deus. Pula para a carta às igrejas da Galácia, capítulo 5, olha o que está escrito: vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Foi a primeira vez que eu entendi que crente mordia. Mas isso eu já contei aqui, que aconteceu numa aula minha no seminário, em que um aluno no dia de prova mordeu a cabeça do outro. Perguntei a ele, está mordendo por quê? Parei a prova. E ele disse, estou nervoso. Falei, meu filho, quando você for ser pastor, tinha que ficar nervoso com a união feminina, com jovens, com adolescentes, você vai morder eles também, né? Situação séria. Paulo disse aos Gálatas, vocês se mordem. Devagarzinho, dá uma olhadinha para o lado esquerdo e direita. Imagina esse irmão que está do teu lado, sendo ou fazendo um ataque de mordida em você. Olha aí para ele. Fala assim para ele, por favor, não me morda. Estou vendo daqui marido e mulher falando com veemência, estou vendo. Morder não vale. Está bem, não estão satisfeitos? Vai para a carta de Tiago, capítulo 2, o mesmo Tiago. Sabe o que havia na igreja para a qual ele escreveu as igrejas? Ele denuncia a guerra de classe entre pobre e rico dentro da igreja. Já ouviram falar nisso em algum lugar? Nas igrejas evangélicas brasileiras, já ouviram? Diferenciação de classe. Isso não é de hoje. Tiago capítulo 3. Eu estou dando vários exemplos de guerras nas igrejas primitivas, ou na igreja primitiva. Tiago fala de sofrimentos que irmãos causavam em outros irmãos com a língua. É outro pecado que não temos aqui, é o fofoqueiro. Se eu perguntar, fala aí do invejoso, você é fofoqueiro? Que é isso, pastor? Sou uma pessoa íntegra, minha boca é um túmulo, não falo nada de ninguém e para ninguém. E Tiago ainda diz que eles não só falavam, mas eles julgavam. E agora temos um ingrediente novo nas relações que começou nos Estados Unidos e tudo chega aqui, que é o cancelamento. Quando grupos de pessoas resolvem cancelar um, ninguém mais fala com ele, ninguém mais olha para ele, por uma razão qualquer, que o grupo achou que não deve, não é mais filho de Deus, não é digno de ser olhado, e o cancelamento chegou dentro das igrejas. Eu estou falando dos nossos pecados, das nossas guerras. E eu lamento dizer a vocês que essas guerras que chegam pelo nosso coração, pelo nosso pecado dentro do corpo de Cristo, elas obstruem o evangelismo. Elas alegram Satanás. Elas impedem o crescimento. Quantas vezes você já fez mau juízo de alguém? Não foi porque você teve uma experiência com esse alguém, foi porque alguém te contou alguma coisa sobre alguém. A orientação da palavra de Deus sobre essas guerras relacionais, Jesus ora perto da sua morte, capítulo 17, e diz assim no verso 21, Pai, eu oro, falando dos seus discípulos, para que todos sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. A unidade da igreja é a sua maior pregação. Ainda temos hoje, lamentavelmente, pessoas que servem as comunicações, que o que dá ibope é contar a desgraça que aconteceu na vida de um irmão, na igreja do outro. Isso nos dá vergonha. E estão entre nós. Saem muitas vezes do nosso meio. Aí vem o Salmo 133, diz assim, como é bom e agradável que os irmãos vivam unidos. Você só entende esse versículo, pastores, indo na cabeceira, lá no norte de Israel, na fronteira com o Líbano. Há montanhas ali, que tem neve. O pessoal acha que Israel é só deserto? Tem neve todo dia. Sabe qual é o nascimento, como é que o Jordão nasce? O Jordão nasce no norte, e ele desemboca no Mar Morto. Por onde passa água, passa vida, tem vida. Então, quando aquelas águas vão passando na terra árida e seca, vai surgindo as plantas, os animais vêm beber água. Se não há água, não há vida. Aí o salmista diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como as águas que descem do Jordão, e onde elas passam, o Senhor ordena a bênção e a vida. E ele compara isso à unidade da igreja. A igreja unida, o corpo de Cristo unido, ele produz vida, ele produz graça, ele produz beleza. Como é bom e agradável que os irmãos vivem em união. E ele usa agora imagens. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba de Arão. O óleo que aliviava a secura do deserto na barba, que era a tradição dos homens. E ela cuidava das irritações da pele. Ah, derramar aquele óleo era trazer alívio. Isso é unidade. Unidade traz alívio. É como o orvalho, a neve do Hermon que desce e vai correndo pelo Jordão até os montes de Sião. Isso é unidade. E ali o Senhor concede bênção e vida para sempre. Aonde passa o rio Jordão, água tem vida. Quando a igreja tem unidade, tem vida. Aleluia. Quando Paulo escreve sua carta aos Efésios, façam todo esforço para conservar unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Irmãos, as guerras nascem dentro de nós, seja as guerras que você tem dentro de você, as guerras com as pessoas, as guerras com os seus familiares, a guerra do seu casamento, as guerras das nações, as guerras dos países, as guerras da igreja, elas nascem do nosso desejo, do nosso pecado, que está incrustado no nosso DNA espiritual. Eu vou concluir. Eu vou concluir porque vi, achei interessante um autor trazendo uma analogia dos componentes da guerra com a vida cristã. E hoje nós vamos ficar pela manhã com o verso 1 e 2, mas hoje à noite, gente, hoje à noite é sério demais. Quando essas guerras impedem as minhas orações. Mas vamos lá, para terminar. Olha que coisa interessante. Mísseis atacam pessoas à distância. Já usou um míssil contra alguém? Atacam pessoas mesmo quando você está distante. Guerrilha. A guerrilha é armar a emboscada contra o outro. Atiradores de elite. Atiradores de elite são aqueles críticos que têm pontaria certeira. Eles acertam, machucam e destroem. Terrorismo também faz parte da guerra. O terrorismo atinge e destrói o emocional daqueles que estão na batalha. Você não sabe de onde ele vem, quando ele vem e como ele vem. Minas terrestres. Minas terrestres, já usou alguma? É quando você coloca uma armadilha destrutiva para a vida do outro. Olha agora, propaganda de guerra. Aliás, dizem que muito do sucesso do nazismo foi porque Hitler tinha um ótimo comandante na sua propaganda de guerra. É quando você difunde intriga, difunde informação para destruir a moral, a integridade de alguém. Espionagem, outro termo da guerra. Espionagem, aquele que pratica espionagem vive tentando obter informações da vida do outro. Conhece alguém assim? Que quer informações sempre para juntar todas elas e para denegrir a imagem daquela pessoa. Guerra Fria. A Guerra Fria se recusa ao diálogo, a resolver o problema. O importante é manter o clima de briga, o clima de confusão. Tem gente que gosta de uma confusão. Ataque nuclear, termo de guerra. Ataque nuclear, achei isso interessante. É quando você sacrifica a igreja para alcançar seus objetivos pessoais. Você não quer saber de nada, você sacrifica a igreja, divide a igreja, atrapalha a obra da igreja por causa dos seus objetivos egoístas e pessoais. E por fim, a fábrica de armas. E o autor coloca, eu achei lindo, sabe onde fica a fábrica de armas? Dentro de nós. Agora você pode voltar para o início, porque a gente estudou verso 1 e verso 2. Nós guerreamos por causa dos nossos pecados. Nós brigamos por causa dos nossos prazeres egoístas, os nossos objetivos carnais. Porque nós queremos mais, porque nós queremos ser o primeiro, queremos mais dinheiro, queremos mais, mais, mais. Mas Tiago adverte, vocês querem, mas não conseguem, não conseguem saciar o insaciável coração e o desejo. Deus tenha misericórdia de nós. Essa série é forte, é bíblica, está falando de santidade, está falando do motivo dos conflitos, das confusões na existência humana. Vamos ficar em pé. E hoje à noite, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, as guerras que você traz dentro de você podem interromper as suas orações. Venha hoje à noite, não fique em casa não. Hoje é dia do Senhor. Nós vamos falar com Ele adorando, não é isso, Miquel? Nós vamos falar com Ele adorando. Deus falou com o seu coração, adore ao Senhor, agradeça e coloque diante dEle. E quando você for pedir perdão hoje, não peça só pelo que fez, mas peça pelo que pensou em fazer, pelo sentimento pecaminoso que gerou ou que gera tudo dentro de você. Adoremos.
Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te perdoa minha. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos um, no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um, no amor de Jesus.
Canta mais uma vez essa canção, só que você pode dar a mão pro irmão que está do seu lado? Porque o antônimo de guerra não é apenas paz, o antônimo de guerra é comunhão. Vamos cantar de novo?
Como é precioso, irmão.
Fala aí pro irmão que tá do seu lado.
E juntos lado a lado, andamos com Jesus, expressamos o amor.
Deus abençoe a sua vida. Dá aí um abraço que está do seu lado. Fala assim, como é bom ter comunhão com você, meu irmão. Eu te espero às 19 horas de volta aqui. Segunda parte da série de mensagens que o pastor iniciou hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Vá em paz, tenha um domingo abençoado na presença do Senhor.